Mercado financeiro, quando a gente fala de mercado financeiro, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Homens engravatados aí numa sala de reunião, de repente o pessoal gritando, ah, vende, compra, esse tipo de coisa, né? Tem uma gritaria absurda, pelo menos é isso que eu penso. Tem até aquele cara que trabalha no táxi nos filmes, que fica dentro do táxi com o telefone, ah, compra ação, vende ação, tal, e o taxista só olhando em rabo de olho. Eu não sei o que você pensa quando a gente fala de mercado financeiro, mas imagino que seja algo que pareça muito complexo. Estamos aqui justamente para descomplicar isso, tá? Tenha calma, porque o mercado financeiro é sim para todos. E para descomplicar essa jornada, nós temos esse podcast que começa agora. Vem com a gente. Bem-vindos ao nosso podcast, o Amigo Trader, descomplicando tudo sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch aí, o Cid Cidoso. Estou aqui com o Mauro Calil, especialista em finanças. Tudo bom?
Tudo jóia, meu caro. 23º episódio, hein?
Falta um. E outra, digo mais, esse aqui é o nosso último episódio sozinhos.
Só nós dois?
Sim, porque o último episódio a gente vai ter convidado.
Tem uma convidada especial, né? Muito legal. Então... Eu sou o Mauro Calil, você já deve estar sabendo que eu sou um dos pioneiros da educação financeira no Brasil, fundador da Academia do Dinheiro. E nós estamos aqui durante toda essa temporada falando para você como investir melhor o seu dinheiro, né? Te ajudando aí a ter uma consciência sobre o mercado financeiro, ok? Assista desde o primeiro episódio, né? Siga em todas as redes sociais o Amigo Trader.
É importante você ver desde o primeiro, e eu toco nessa tecla todo começo de podcast, o cara que já escutou todos.
Mas eu já vi!
Tá no 23º e falou, eu já vi tudo, mas tem cara que às vezes cai de paraquedas aqui, então é importante a gente falar, né? Escuta lá do 01, 02, 03, todos bonitinhos em sequência, porque é um aprendizado gradual, tá? Então às vezes você pega o bonde andando e acaba ficando meio perdido. Então, para não ficar perdidaço, é bom você escutar desde o primeiro. Outra coisa importante a gente falar é o seguinte: todos os termos, todos os jargões, né, que a gente acaba comentando aqui, a gente, no caso, o Mauro Calil, tá? Podem parecer meio difíceis, e você fala, putz, eu lembro que ele falou isso no episódio 12. Pô, mas o que que era mesmo essa sigla? Pode ter certeza que vai ter na descrição aqui do nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma informação, vai estar tudo bonitinho na descrição, não só do vídeo, como do podcast, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente tem para hoje, Mauro?
Vamos lá. A gente estava falando, a gente falou muito aqui nessa temporada, né, de tipos de ativos, de como investir, o que que é melhor aqui, o que que é melhor lá, de variantes, etc. e tal. Uma coisa que é muito importante dizer é que a gente veio falando, e agora a gente vai reforçar e você vai entender o porquê, é que nunca existe garantia de que você vai lucrar, tá? Muito menos que vai ter lucros absurdos e tudo mais. Agora, por que isso? Porque existem fatores externos à vontade humana, sim, né, que não são controláveis por ser humano nenhum.
Inclusive, se você vê em algum lugar aí lucros garantidos, não sei o quê, tem tipo vários pés atrás. 1%
ao dia,
viu?
Né? Tem gente que fala 1% ao dia garantido, esquece.
Tem vários pés atrás aí.
Enfim, agora o que acontece, né, é que a gente tem aqui, né, os bancos centrais, os governos, as empresas, né, cada ser humano lutando para que sua vida melhore e que a sociedade como um todo fique melhor e que a economia melhore, e assim a gente vai enriquecendo como sociedade, como indivíduos, né, e vai fazendo o mundo cada vez melhor. No entanto, muitas vezes o mundo nos surpreende.
Certo.
Né, fatores externos. Então, por exemplo, a gente teve lá a crise da a pandemia. Né? Eu citei aqui um livro, né, onde um médico que escreveu aquele livro, o Factfulness, né, citei, nem lembro em qual episódio.
Já faz um tempinho já.
Que ele fala assim, ó, teremos uma pandemia até o ano de 2000 e tralalá, né? Mas qual é o ano que a gente vai ter a pandemia? Qual é o vírus da pandemia?
Ou se soubesse, já tinha vacina antes.
Já teria vacina antes e não teria pandemia.
Pois é.
Né? Então, isso é maluco, cara. É maluco. Agora, se a gente for um pouquinho para trás, fala assim, ah, mas isso daí... nossa, é claro que a gente vai ter uma crise. Aí teve a crise lá de 2008, que foi a crise do subprime, né? Que foi uma crise ligada ao setor imobiliário que contagiou todo o mundo financeiro.
Aquela bolha, filho.
Né?
Aquela bolha do mercado imobiliário.
Aquela bolha do mercado imobiliário. E que você fala, caramba, mas isso era previsível? Não. E não foi um vírus, não foi a natureza que ele criou, não foi um meteoro que caiu na Terra, foi o próprio ser humano, dentro da sua ganância, que criou um negócio daquele, né? Como é que é possível prever isso? Não é. Não é possível. Tá? E por isso que você tem que ter alguns cuidados que a gente falou aqui, principalmente lá nos primeiros episódios, tá? De não colocar todos os ovos na mesma cesta, de ter um planejamento, né, financeiro. Eu tava conversando aqui com o meu amigo, a gente é brother pra caraca.
Opa, né? aí sim. Acabou o episódio aqui, vamos tomar uma cerveja.
Então tomar uma cerveja. Tá? Aí o que acontece o Cid tava me falando assim, Mauro, poxa, eu preciso ter um plano de aposentadoria, porque você não tem a certeza, né, de ter um rendimento mensal todo dia. Você é totalmente autônomo.
Exatamente. Né? Há muitos anos. Então tem muita gente no Brasil, né? É assim.
E cada vez mais as pessoas são autônomas, tá? Cada vez menos nós temos aquele empreguinho, né, que a gente via lá que nossos pais, nossos avós tinham, de sair de casa, ir para a empresa, trabalhar, passar a vida em uma única empresa. Isso cada vez existe menos.
Certo.
Tá? Então, nesse aspecto, você precisa se proteger dessas crises. Agora, como é que a gente sabe, né? Porque uma crise, cara, uns fatores... Tem crise que influencia uma empresa ou um setor.
Uhum.
Então, por exemplo, a questão da tecnologia de mobilidade sustentável, os carros elétricos vieram para ficar e estão substituindo o carro a combustão. Então, o fabricante lá que fabrica o pistão, né, do carro lá que vai
tem
da explosão,
que se reinventar.
Esse cara muda de ramo, ele vai acabar. Tá? Então, quer dizer, ele tem um tempinho aí de vida para ele... se espertar.
Para ele queimar.
Né? Agora, isso influencia um setor. Tem momentos que você influencia um país.
Sim.
Tem momentos que você influencia um continente. Por exemplo, a guerra lá da Rússia e Ucrânia.
Perfeito.
Tá? E tem momentos que você influencia, que tem acontecimentos que influenciam o mundo. O caso da pandemia.
Sim.
Tá? Ou o caso do subprime, mais uma vez. Então, nesses aspectos, cara, ou você... se protege, né? Fala assim, bom, eu tenho a tal da diversificação e eu vou criando aí, colocando ovos em cestas diferentes, ou não dá certo, tá? Agora, sabe como é que isso é feito na prática?
Como?
Então, vamos lá. Vamos pegar a crise da pandemia. Na crise da pandemia, tiveram setores assim que foram extremamente afetados, tá?
Certo.
Por exemplo, os eventos, né? Setores de eventos presenciais, turismo.
Parou tudo, né? Aviação.
Aviação, né? O pessoal ficou lá, meu Deus, vai acabar o mundo, né? E o mundo realmente acabou para esse pessoal, né? Os voos foram reduzidos a 8%
do que existia. Bilionária que é, né? Vira outra coisa.
Agora, por outro lado, o que cresceu?
Saúde, né?
Saúde cresceu.
Saúde.
Bebida cresceu.
Bebida,
por incrível
até
que pareça.
Stream, né?
Streaming.
Plataforma de streaming, porque a galera ficava muito mais em casa.
O pessoal que era intermediário entre a alimentação, né, e a entrega, né, aqueles aplicativos de você pedir comida.
Sim,
tá? Os streamings de reuniões virtuais...
Ah, sim, tivemos vários casos de empresas que,
bombaram,
de um dia para outro, bombaram, foram, né, adquiridas por maiores, né? Então...
Aquelas empresas que você fazia compra pela internet.
Certo.
Tá? E aí um monte de outras coisas. Um outro caso que eu achei muito interessante foi o caso da construção civil, pequenas reformas, pequenos consertos. Por quê? Porque você saía de casa, ia trabalhar e voltava, né? Aí você via lá tua casa, aquela coisa toda, arrumava e no final do dia você tinha um dormitório para dormir gostosinho, né? Quando você estava em casa, trabalhando o tempo todo, aí você começava a olhar lá a tua cozinha.
Ih, rapaz,
aí começava a olhar
a
tua
pia
sala.
Tá pingando.
A pia tá pingando. Então, eu preciso consertar isso porque eu não tô aguentando passar o dia vendo isso.
Faz sentido.
Né? E aí as pessoas começaram a arrumar as casas.
Faz sentido.
E cresceu. Então, olha só. Nesse caso... qual é a próxima crise que a gente vai ter? Não sei qual é, por que acontecerá, quando acontecerá, mas
opa,
acontecerá.
Ah, com certeza.
O que será, será.
Com certeza. Não só de alegria vive o mundo.
Não só de alegria vive o mundo, infelizmente. Mas o que acontece é, vai ter. Quando você está pulverizado, aconteceu isso comigo, tá? Eu tinha lá muito fundo imobiliário e um monte de ações, ok? As ações, elas despencaram, tá? Então, aqueles...
Dia 20 de março...
Dia 20 de março de 2020.
Foi o caos. Eu já até sei a data, porque a gente já comentou aqui em alguns outros episódios.
Dois circuit breakers, aquela coisa toda e tal, enfim. E aí, o que aconteceu? Despencou, beleza, beleza. Os fundos imobiliários não despencaram tanto, eles caíram. O que eu fiz? Eu vendi fundo imobiliário que caiu, sei lá, 5%, 10%, e comprei mais ações que caíram 30%, 40%, 70%. Tinha setores que eu não tinha, né? Por exemplo, de companhias aéreas. Eu falei, meu, esses caras caíram 85%. Ou a empresa deixa de existir, ou que era um risco que eu dei, ou ela vai
tentando...
voltar. Né? E foi o que aconteceu. Demorou 2 anos para se recuperar, mas... eu cresci mais do que 100% em 2 anos.
Certo.
Tá? E outras empresas, né, ligadas à tecnologia, elas se recuperaram rapidamente, como o caso que a gente fez. Então, essa diversificação e essa compreensão de mundo que a gente trouxe para você aqui nesses 22 episódios anteriores, esse 23º e o próximo...
O último episódio.
Que vai ser sensacional. E sabe o que eu quero dizer? Tá? Lembra que eu te falei que eu invisto desde os 11 anos de idade?
Sim, você comentou isso aqui, então, por eu falar não deixei em... você falar daquela vez.
Então, por falar em... Vou falar agora, calma. Vai. Por falar em crise, olha só. Desde os 11 anos de idade, tá? Eu passei por crise de tigres asiáticos, Rússia, Argentina 1, Malvinas, Argentina 2. Cara, eu passei por crise, velho. Meu, o pessoal acha que pandemia é crise, entendeu? Não, pandemia foi pesado.
Pô, pandemia, meu amigo.
O pessoal acha que subprime é crise, esse já não é. Perto de tigres asiáticos, o Brasil, nossa, no subprime a gente tava bem pra caramba, velho. Bem pra caramba. Naquela época, né, o meu avô, que foi quem me colocou no mercado financeiro, tá? E que, inclusive,
você vai contar a minha história agora mesmo.
Você posso contar?
Não.
Não pode.
Eu não vou deixar você contar. Te tá no 23º episódio, mano. Falta um pro final. Deixa pro final, pô.
Tá, mas foi num dia que eu passei com meu avô e enfim, eu fui
Não vai falar nada. Para. Vou fazer igual o João Kleber agora. Para. Deixa pro último episódio. Porque a galera, desde o primeiro que você tá tentando contar essa história, agora já estamos no penúltimo. Agora deixa pro final.
Nenhum spoiler?
Não, agora o cara que tá assistindo agora vai falar, putz, vou ter que ver mais um aí. E é o final, né? Deixar.
Olha, eu só vou falar uma coisinha então.
Ah.
O que o meu avô fez por mim naquele dia, tá? Com o dinheiro que ele fez, que foi uma quantia irrisória, 20 anos depois eu comprei o meu primeiro apartamento com aquele investimento que meu avô fez. Tá?
E você com 11 anos?
Eu com 11 anos.
Te deu uma mesadinha lá?
É, foi menos do que uma mesadinha.
Ô, louco! E tá? Depois de 20 anos depois, comprou um apartamento?
20 anos virou um apartamento aquele investimento, tá?
Cenas dos próximos capítulos. No episódio 24. Aguarde.
Então, bom, então já que eu não posso falar, né, o que a gente pode tirar desses eventos da crise, tá? É que, cara, pode levar tempo, mas o mundo ele caminha para frente, tá? A vontade humana é de crescer, é de evoluir, tá? Como sociedade, como indivíduos, tá? Nós queremos que todo mundo quer que as economias fiquem cada vez melhores. Ninguém... torce para a economia ir para o buraco. A gente fala, pô, a gente quer que todo mundo tenha emprego, a gente quer que todo mundo tenha uma vida digna e tudo mais. Então, cedo ou tarde, depois de uma crise, o mundo se recupera.
Perfeito. Tá, interessante o papo de hoje, né? É um assunto para você ficar alerta, né?
É, e algo que eu acho interessante nesse cedo ou tarde a economia se recupera, tem gente que vai falar, ah, mas tem economias que se recuperam mais rápido, né? O Warren Buffett sempre fala, né, que a economia americana ela se recupera muito rápido, e ele fala o seguinte: nunca aposte contra a América, tá? Porque os caras realmente entendem do traçado, tá? Então, isso é importante. A gente viu aí na guerra da... A gente fez até um episódio mostrando o euro contra o dólar, tal, que o euro... derreteu,
foi.
Né? Sempre esteve muito mais alto que o dólar, e ele derreteu, ficou em 1 para 1,
né?
Tá? Então, nesse aspecto, é muito, muito interessante você ter esse conhecimento geral para, em momentos específicos, saber o que fazer.
Maravilha! Vamos agora para o nosso quadro Descomplicando a Vida Financeira. É aquele momento que eu trago um case aqui para o Mauro, né? Ou os nossos convidados, no caso, o nosso último episódio juntos. Né? Então, o Mauro que vai segurar essa bucha. Amanhã, o Descomplicando vai
já ter... vai ter uma ajuda.
Vai ter uma ajuda, tá? Vamos lá, o que, que nós temos aqui? Temos... Ah, temos um nome aqui diferenciado.
Qual é o nome?
Olha lá. E aí, tudo bem com vocês? Sou o Enzo.
Enzo!
Tenho 24 anos, Mauro. Os Enzos já têm 24 anos.
Os Enzos já têm... Cara, Enzo já com... Porque Pedro já tá com 45, né?
O meu, então, já nem existe mais. Maurício.
Maurício.
Você não vê criança Maurício. Difícil, Maurício, né?
Difícil.
Claro. Sou o Enzo, tenho 24 anos. Já aprendi que quem investiu na bolsa, na crise, ou seja, comprou em baixa, se deu bem. Então eu quero saber como me preparar para a próxima crise, pois sei que alguma hora ela vai chegar. É o que a gente
Boa.
Falou.
É isso aí. Alguma hora ela vai chegar. A crise vai existir. A gente teve um episódio, inclusive, falando de empresas cíclicas e anticíclicas, tá? Volta lá e assiste. Não lembro qual é esse episódio.
Já faz um tempinho.
Faz um tempinho, tá? Mas volta lá e assiste, tá? Enzo, sim, a próxima crise vai existir. Ponto é, quando? Não sei. Que setor? Né? Vai ser mundial? Vai ser local? Não sei.
Às vezes a crise ela vai dando dicas, né? Pequenas dicas e tudo mais. Mas às vezes também, que nem acontece uma coisa da hora para outra. Então é meio, bem ou não. Normalmente é bem previsível.
Tá. Produção acabou de assoprar aqui, que foi no episódio 4.
Recebeu uma informação do VAR.
Uma informação do VAR.
Episódio 4,
que a gente falou. Episódio 4, que a gente falou de empresas cíclicas e anticíclicas. Volta lá no episódio 4.
Maravilha.
Tá? Bom, o que acontece é o seguinte, Cid não. O que acontece é o seguinte, Enzo. Ovos em cestas diferentes. Na super simplificação, você vai colocar metade em renda fixa, metade em renda variável. A renda fixa vai te dar uma garantia, uma estabilidade. A renda variável veio a crise e despencou. O que você vai fazer nesse momento? Você vai tirar da renda fixa e vai comprar a renda variável. Tá? Aí você vai assistir na internet, aquele, nossa, mas o fundo do poço tem porão. Nossa, mas vai cair cada vez mais e tal. Chega uma hora, lembra dos indicadores que a gente está falando aqui? Que os indicadores vão te mostrar o seguinte, principalmente os indicadores para ETFs, tá? Coloca um prazo longo de um mês, ok? Ou 12 meses. Você vai ver lá que os indicadores estão te mostrando que já tem mais gente comprando do que gente vendendo. Pronto. Essa hora começou a recuperação e dali para frente vai ter um período de ladeira acima que não é retinho, é sobe e desce.
Perfeito.
Tá? E você vai potencializar o teu ganho nesse momento. E parabéns por você que já tem isso percebido de que o momento bom de investir, ou o melhor momento de investir, é o momento da crise, quando todo mundo está com medo, você está investindo.
Maravilha, aproveita que é jovem também, dá para dar uma arriscada em algumas coisas, né? Tem bastante, bastante caminho pela frente. Bom, vamos agora para o quadro Investindo em Conhecimento, que é aquele momento que nós damos sugestões aqui de filmes, séries, artigos, documentários, qualquer coisa que você imaginar. O Mauro sempre traz aí uma indicação do mercado financeiro e eu trago uma indicação para você relaxar. Qual que é a de hoje, Mauro?
Ah, essa é legal, cara.
Diga.
Essa é bacana. Um livro chamado Manias, Pânicos e Crises.
Manias, Pânicos e Crises. É. Assustador, né?
Uma história das catástrofes econômicas mundiais, do Charles Kindleberger.
Ah, perfeito pro tema.
Bem legal.
Tá aí. Então fica a sugestão. Ah, Cid, não peguei direito o nome. O que, que eu faço? Tá na descrição, tá? Olha aí a descrição do vídeo. Tem tudo bonitinho. Ou no seu podcast, vai estar lá embaixo todos os termos que são falados e também essas indicações ficam ali escritas. Se você já deu aquela olhada, será que tá escrita mesmo?
Cara, duvida. E nesse caso aqui, se você tiver um senso de humor, Tá? Ah. Tem que ser um senso de humor assim, sarcástico. Né? Você vai se divertir com esse livro, viu?
Ah, é? Então dá uma olhadinha aí na descrição, aproveita e segue a gente, né? Já tá aí com o mouse perto do botãozinho de seguir, já segue a gente que fortalece bastante. Minha sugestão de hoje é um filme. Filme? Já indiquei filme aqui? Não me lembro. Não me lembro se eu já indiquei filme. Vou sugerir um filme que eu assisti há pouco tempo, que é o filme do Elvis.
Opa!
Que é super interessante, tem uma história por trás que eu não sabia, né? Porque, enfim, eu sou muito novo, né, Mauro? Então, assim, não peguei o Elvis, né? De fato, assim, mas o Elvis é atemporal. Muita gente conhece as músicas dele. Tem muitos remixes até hoje, muito, de muitas músicas e tal. A marca Elvis fatura muito, né? Assim como o Michael Jackson fatura muito, mesmo depois da morte, se é que morreu, né? Tem esse papo aí, que ele foi abduzido, que ele tá...
O Elvis também não morreu.
Não, o Elvis, tô falando do Elvis.
É, e o Michael Jackson também.
Nenhum dos dois? Não. Estão jogando truco?
Em algum lugar, em algum planeta.
Estão jogando truco? Piraporinha do Oeste. O filme do Elvis que descobri, inclusive, sobre o passado dele, que eu não fazia ideia. Teve um passado complicado e tudo mais. E aí mostra toda a ascensão dele até virar um ídolo mundial, tá? Então fica aí a sugestão pra você que gosta de música, pra você que gosta de filme, assistir aí o filme do Elvis. Fechado? Bom, vamos agora para o nosso próximo quadro, adivinha qual que é?
A hora do fight.
A hora do fight. Abre o computador, Mauro Calil, e produção, prepara a luva. É a hora do fight. A Hora do Fight é aquele momento onde o Mauro Calil, ele abre aqui a plataforma da X9, é uma plataforma bem completa, tem várias e várias categorias, é uma conta demonstrativa, vamos deixar bem claro, você também pode criar uma conta demonstrativa para aprender, né, antes de realmente colocar algum dinheiro ou algo do tipo, é bom você entender o que você está fazendo, né? Então pegar o jeitinho e tal. Então crie uma conta demonstrativa que fica mais simples e também não é uma indicação de investimento, tá? É puramente educacional. O que, que a gente tem para hoje, Mauro?
A gente falou de crise, a gente tem aqui McDonald's, que é uma empresa que passou por várias crises mundiais, a gente está vendendo aqui, que os indicadores estão dizendo para a gente vender.
Tá.
E é uma empresa que sobreviveu a muitas crises, tá? Porque está num mercado, aí ela criou uma marca, num mercado, enfim, ligado à alimentação e diversão, que faz com que ela sobreviva. Bom, agora só falta aí, a gente vendeu, vamos esperar aí para ver se tem um lucro nessa venda, nessa operação, e aí sua mágica, por favor.
Precisa,
meu amigo.
Precisa de um tempinho?
Precisamos.
Vamos parar o nosso time-lapse, vai! Volta, e aí, Mauro?
Estamos de volta, a gente está com um lucrinho, o lucro já teve maior, mas vamos fechar a operação aqui. Bora. Vamos garantir esse lucro antes que a coisa desande. Garantimos aí 1% de lucro com McDonald's.
Maravilha, okay? Olha aí. E essa foi a nossa hora do fight, tá aí, né? Interessante, né? Porque também foi com uma empresa que ela sempre... Tá, existe há muitos e muitos anos, décadas, né? E ela tá sempre surfando ali em cima da crise, né?
Sobrevivendo na crise, tá? É bem interessante. É uma empresa que pode ou não existir na próxima crise, mas eu acredito que seja bem administrada.
Sim, aparentemente sim. Estamos aqui para o nosso encerramento, Mauro Calil.
Vamos lá.
Palavras finais para a galera que está no nosso penúltimo episódio, hein?
Não perca o próximo episódio.
Vai ter a história dele.
Vamos deixar. Prepare os lenços. Como é que é? Se eu contar a minha história, meu querido, pro carroceiro, o burro sente e chora, né? Não, essa história é feliz, tá?
Boa. Inclusive, no próximo episódio, teremos uma convidada. Posso falar quem é? Acho que pode.
Pode.
A Isa.
A Isa vai fechar aqui conosco, né? Nós abrimos com a Mayara, abrimos com chave de ouro. Sim. E fecharemos com chave de ouro com a Isa.
Maravilha. Então teremos aí uma força... no nosso podcast, mais uma especialista em finanças. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, Amigo Trader BR, tá? Amigo Trader BR. E também uma outra lembrança, já que a gente já está para o penúltimo episódio, a gente já está amigo, né? Já somos brothers, que teremos episódios do Amigo Trader no formato Latam, em espanhol. Então você aí que está aprendendo espanhol, ou já sabe um pouquinho de espanhol, ou bastante, né? Não sei, quer conhecer também os jargões, ou até mesmo uma outra visão aí, mais Latam, saiba que teremos o nosso podcast no formato em espanhol, inclusive as redes sociais, se já quiser seguir, é Amigo Trader ES, tá? ES de espanhol, beleza? É isso. Acho que podemos ir pro brinde.
Podemos ir pro brinde?
Vamos brindar, então, meu amigo. Aí, ó. Penúltimo brinde. Até o próximo episódio, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tem 8 fatias.
Mas, peraí, uma pizza normal tem 35 centímetros?
Em torno disso.
Como é que você sabe disso?
Oxi, porque...
Trabalhando numa pizzaria?
Não, nunca trabalhei em
pizzaria. Já mediu uma pizza?
Já.
Gente, mentira. Isso é uma pessoa mediu uma pizza.
Eu não quero fazer ideia quando
eu tô com medo. Uma pizza.
Não, eu precisei fazer isso pra ter certeza se ali o combinado tá sendo cumprido,
me
né?
Jura por Deus que você mediu uma pizza!